Como sabemos se andamos às escuras ou às claras? Vivemos num mundo de muita sombra? Por vezes nem damos conta que a luz não brilha tão forte como outrora. O nosso olhar acomoda-se à penumbra, contenta-se facilmente. Precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda para abrir as persianas. Precisamos de emprestar o olhar de Deus sobre a nossa situação, emprestar a candeia que a sua palavra traz sobre as nossas trevas. Emprestar também o olhar de outros, da comunidade que nos constrói. Assim, abrimos as persianas e educamos o nosso olhar. E se o nosso olhar for bom, todo o nosso corpo tem luz. Eu há uns meses estava a fazer uma caminhada na Chequia, ou na República Checa, com a minha amiga Judith, veio também comigo de férias, e nós, um dos dias, estivemos no lado alemão e do outro dia depois passamos a fronteira para o lado da Chequia, e era notável o contraste das duas paisagens. É a mesma floresta, partida por uma fronteira, mas do lado alemão víamos as árvores grandes, frondosas, verdes. Do outro lado, por causa de duas catástrofes naturais, a paisagem era completamente diferente. Primeiro, incêndios florestais arrasaram aquela secção e depois havia um bicho que andou a comer as mesmas árvores e eram quase todas iguais. E então, se de um lado a paisagem era verde, do outro víamos árvores caídas sobre os montes, não é? Quase pareciam uma paisagem assim muito mais desoladora, mais triste. Principalmente tínhamos vindo do verde para ver aquela cena mais esparsa nesse sentido, que nem ossos a descoberto. E nós estávamos na conversa, não sei exatamente o que andávamos a dizer, mas tendemos a ter conversas assim sobre a vida, puxam para a profundidade às vezes, e a partilhar sobre os desafios que ambas estávamos a enfrentar. E eu particularmente estava a passar por um tempo assim de questionamento e estava a dizer, a dada altura, a Judith assim: não, mas eu acredito que Deus é bom. E até acredito que a vida pode ser boa, mas não estou bem a ver isso. Mas acredito que Deus é bom. E ela parou-me e diz assim: não, Emily, eu não, tu podes estar a dizer isso, mas eu não estou a ouvir os teus ossos a dizerem isso. Parecia uma tirada um bocadinho fora do comum. Ela olhar-me nos olhos a dizer: tu podes dizer Deus é bom, mas eu não estou a ouvir os teus ossos a dizerem isso. Qual travão de mão ao meu pensamento foi interessante ficar essa frase a ecoar dentro de mim. E então, isso fez-me... Esta história veio-me à memória quando andava então a pensar neste texto de Mateus, em que Jesus puxa o tapete à nossa forma de ver. A luz do corpo são os olhos. Por isso, se o teu olhar for bom, todo o teu corpo tem luz. Mas se o teu olhar for mau, todo o teu corpo fica às escuras. Ora, se a luz que há em ti passa de escuridão, não passa de escuridão, que grande será essa escuridão? Então, pelo menos de entrada nesta passagem e ao ligar com esta história, pensar como abrir persianas. E eu percebi também, mesmo deste texto e dessa cena na Chequia, que, número um, eu estava convencida que o meu olhar era bom. Estava a dizer as coisas certas. Deus é bom, eu sei que Deus é bom, mas... E quase que à espera de que se dissesse isso. O meu olhar estava bom e isso ia estar a encher todo o meu corpo, todo o meu viver, a minha prática. E quase que depois tentar pensar, ok, os ossos quase que estavam a contradizer, quando uma pessoa depois, ok, vamos prestar atenção, os ossos quase estavam a dizer, ok, tu podes estar a dizer que Deus é bom, mas a forma como vives às vezes faz pensar que suspeitas da bondade de Deus, ou que estás assim com o pé atrás. E eu digo Deus é bom, nós talvez podemos colocar aqui as nossas questões, as nossas perguntas em aberto com Deus. A segunda coisa é que eu estava convencida então de que o meu corpo andava em completa luz. Mas a perceber, afinal, havia coisas na escuridão que era preciso trazer para a luz. Ossos, afinal, tão secos como aquelas árvores caídas na paisagem. Então, a partilha que trago hoje é um pouco autobiográfica, reflexão minha, não é? Esta conversa com a Judith e o tema lembraram-me desta passagem de Ezequiel, que achei interessante forma de pensarmos este tema de como abrir persianas. É um convite a abrirmos persianas na nossa vida. E Deus tem falado comigo a partir desta passagem de Ezequiel. Não vou entrar em profunda hermenêutica, não sou teóloga, mas vamos à boleia desta cena fantástica, mirabolante, que nos pode também trazer e convidar, quem sabe, às vossas paisagens internas e circundantes. Como isto é, no fundo, um convite a abrir persianas e de pensar inicialmente, então, primeiro, não basta apenas dizer ou pensar as coisas certas, não basta apenas dizer a luz, não é? E por vezes até insistir pode estar a prender-nos na escuridão. Abrir persianas é um movimento concreto. Por um momento pensem naquela persiana que têm, porventura em casa ou na casa de algum parente, vocês têm de fazer um movimento concreto que traz efeitos visíveis. Seja que é uma sala mais no escuro ou menos no escuro, mas abrir persianas traz luz. Então, esta passagem de Ezequiel, vamos entrar e perceber alguns convites a abrir persianas que pude, pelo menos, sentir como cutucadas de Deus recentemente. Então, primeiro, os dois versos começamos e vemos: o poder do Senhor apoderou-se de mim e o seu espírito arrebatou-me e levou-me a um vale coberto de ossos. Levou-me à volta do vale, de maneira que pude ver que havia muitos ossos e que estavam muito secos. Cito aqui um primeiro convite a deixarmo-nos ser levados por Deus, mesmo para lugares onde não queremos ir. Não é um destino turístico ou um ponto Instagram, um vale de ossos secos, desertos de sequidão, talvez contextos difíceis, conversas difíceis, relacionamentos desafiantes. Mas isto não é um deixarmo-nos ser levados por Deus, como se fosse num movimento zen em que chegamos ali à espera. Não, eu acho e acredito que Deus leva-nos, quer queiramos, quer não. Acabamos lá. E depois? Essa é a questão. Ok? Qual a nossa postura? Como vemos estes contextos? Não controlamos o processo. Isto é desconfortável. Muito desconfortável. Mas o segundo convite que vejo aqui no verso 2, esta forma em que o texto diz: levou-me à volta do vale de maneira que pude ver, não é? Levou-me à volta do vale. É quase que há aqui um convite numa vista panorâmica, não é? Interessante. Convite aqui a deixar o nosso olhar ser guiado pelo olhar de Deus. Nós todos temos uma tendência, quando olhamos para alguma coisa, algo nos chama a atenção, não é? Pensemos no ícone, na imagem que temos ali, todos olhamos e vamos ser chamados para alguma coisa em específico. Isso é normal. Mas se eu quero, de facto, seguir Jesus, Ele é o mestre da minha vida, tenho essa curiosidade: ok, Jesus, o que é que tu estás a olhar? O que é que o teu olhar, o que é que te captura? E podemos depois perguntar a nós próprios, não é, para onde estamos nós a olhar, não é? Este texto de Mateus fala muito do efeito daquilo que consumimos, no fundo. Quando olhamos, estamos a consumir, está a entrar algo. Nem sempre controlamos o que olhamos, é verdade. Mas o que ocupa a nossa atenção? Para onde olhamos? E talvez há momentos então que pensemos: ok, para esta situação, eu vejo isto, mas Senhor, o que é que tu vês? Para onde posso dirigir o meu olhar? Terceiro convite aqui é um convite a sentar-me com os ossos. Não fugir. Não é esta vista panorâmica. Talvez neste texto tenha esse lado, mas se Deus nos desse uma vista panorâmica dos nossos ossos, das nossas situações difíceis, talvez íamos querer fugir. E é curioso, como a Connie disse, eu estou aqui de férias, 2 semanas de férias em Portugal. A Sara, por acaso, até me perguntou: como é que é comida alemã? E eu disse: olha, eu estou aqui em Portugal, estás a ver? Há muito de bom em Portugal, mas estas férias têm-me surpreendido nesse sentido, e eu sinto que talvez pela distância, pelo tempo, Deus está a convidar-me a encarar certas situações na minha vida que não tinha resolvido. Percebo que tenho a tendência para empurrar as coisas por baixo do tapete e avançar. E depois venho, e é interessante este roteiro que eu e a minha amiga estamos a fazer em Portugal, em várias capelinhas, não é? Visitar ou família, ou amigos, ou lugares da minha vida anterior, de projetos, ou locais onde eu vivi. Se traz-me à memória vários momentos, por vezes difíceis, momentos que me surpreendem. E o que é que nós temos nos cantos da nossa alma que teimamos trazer à luz? Às vezes tem de ser numa situação desprevenida que eles saem, porque eles estão lá tão escondidos. Mas é interessante eu pessoalmente perceber isto, é a minha reflexão, vocês tirem o que quiserem, não é? Mas eu percebo, não é, na prática, as consequências de não trazer as coisas à luz e de avançar como se tudo estivesse bem. Agora percebo certas situações que olho para trás e lamento a forma como agi, reagi, relacionamentos perdidos, talvez, ou difíceis, memórias difíceis, feridas. E, em parte, isto é, podemos dizer, isto é vida. Mas creio eu que, às vezes, Estamos, de facto, a enxutar demasiado as coisas por baixo do tapete. E depois o tapete depois já não consegue esconder tudo. Mas é difícil sentar com os ossos. Encarar. Não enxutar e avançar. Sentar, ok. Reconhecer. Porque para a reconciliação, mesmo com outros, connosco próprios, com o nosso passado, precisamos de encarar. Precisamos de trazer para a luz. Reconhecer. Mesmo para nós sermos candeias do alto do monte, precisamos de estar reconciliados connosco. Estar às claras. Então o Senhor perguntou-me, homem, podem estes ossos voltar à vida? Eu respondi, Senhor Deus, só tu sabes responder a essa pergunta. Ele acrescentou, fala aos ossos em meu nome e diz-lhes o seguinte. Então este é mais um convite de conversar com os ossos. Fala aos ossos. E falar alguma coisa é reconhecer, levar a sério. Reconhecer a existência, aquele ponto que existiu na vida, ou reconhecer a dor do outro. Dar espaço ao acontecido. Interessante aqui, não é? Deus diz, fala aos ossos, Ezequiel. E a Judith depois perguntava-me, o que é que os teus ossos estão a dizer? Uma pergunta interessante. O que é que os teus ossos estão a dizer? Seja ossos em sentido literal, seja estas situações, estes contextos, há muito que os ossos nos querem dizer. As nossas feridas, as nossas mágoas, as situações difíceis, situações de injustiça, as nossas reações. Não gostamos. Cria em nós uma reação. Ou queremos fugir, ou queremos resolver logo, ou ficamos paralisados. Mas conversar é reconhecer também o que isto está a tentar nos dizer. Talvez estão a dizer-nos ou a revelar necessidades que foram ignoradas. Necessidades que nós temos, necessidades que o outro tem, que foram escondidas ou ignoradas. Talvez revela uma área em que precisamos de pedir perdão, precisamos de reconciliação, precisamos de buscar mais de Deus. Podem dizer-nos muita coisa, mas tantas vezes não queremos conversar com os ossos. Quem quer conversar com estes contextos? Mesmo na minha própria conversa com os ossos, percebi que para mim tinha de ser quase literal, percebi mesmo na minha vida que não tinha sempre dado atenção devida ao meu corpo, havia questões de autoimagem ou mesmo mágoas de infância sublimadas. Então a conversa abriu o espaço para reconhecer e um espaço para cura. Mas também abre espaço, e lá está, como abrir persianas em movimento concreto. Muitas vezes isto também tem de desembocar em movimentos concretos. Talvez percebemos, ok, há de facto aqui uma conversa que eu tenho de ter. Ou talvez é difícil demasiado ter a conversa, então vamos escrever a carta a alguém, algo concreto. No meu caso, fui às compras. Pensar, ok, tenho mesmo de reconhecer que a aparência é importante. Devia cuidar de mim também. E acabo por ter este novo look, este corte de cabelo. Não vem do nada. Isto são coisas que eu, o meu olhar que eu achava bom, antes descartava como não tão espirituais, não é? Interessante, não é? O que é que o nosso olhar talvez descarta como não tão espirituais? Quando Jesus, quando está nestas palavras a dizer o olhar e o corpo, ele quer trazer a luz, a vida, a todo o nosso ser. Ossos secos, escutem a palavra do Senhor. Eu, o Senhor Deus, vos declaro que vou reanimar-vos e dar-vos vida outra vez. Vou dar-vos nervos e músculos e cobrir-vos de pele. Vou reanimar-vos e dar-vos vida outra vez. Então ficareis a saber que eu sou o Senhor. Neste convite temos um convite de ouvir a voz de Deus. E ele aqui quer falar vida. Talvez precisamos de acalmar anseios para de facto receber estas palavras. E interessante, no verso 11, nós percebemos como é que essa perspectiva... o que é que eles achavam dos ossos, não é? O povo de Israel. Dizem que os seus ossos estão secos, sem esperança, que nada se pode fazer por eles. Era esta a perspectiva deles sobre os ossos secos. O que dizemos nós dos nossos ossos, das nossas situações partidas? O que é que nós dizemos? Se calhar também pensamos, não há nada a dar. Não há esperança para esta situação. Não há ponta que se lhe pegue. E ficamos até sem imaginação. Quase não imaginamos, não percebemos que aquele osso seco, Deus olha e diz, eu quero dar vida. E às vezes aqui também podemos perceber, precisamos de emprestar o olhar dos outros, daquela comunidade que nos constrói, que pode dizer, não, há vida. Não é? Ouvir a voz de Deus aqui é ouvir o olhar de Deus. Ele quer trazer luz, uma verdade que liberta, não é? Eu quero trazer luz, trazer as coisas para encarar para aquele presente momento, mas também é uma plataforma para a vida futura, para os nossos próximos tempos, para construir esperança. Estamos a ouvir a voz de Deus, porque há muitas vozes dentro de nós, à volta de nós. E às vezes não queremos acreditar bem. Como eu dizia, eu acredito que Deus é bom, mas... Qual a voz que entra pelos ouvidos e chega até aos ossos? Não há amor igual, ouvimos nós. Esta voz quer entrar pelo ouvido e chegar aos ossos. Nós sabermos que somos profundamente e completamente amados. Um convite seguinte podemos ver salpicado aqui no texto por três vezes esta ideia de reconhecer que o Senhor é Deus. Temos no versículo 6, 13 e 14. Então saberão que eu sou o Senhor e tudo o que prometi fazer, hei de realizar. Então saberão que eu sou o Senhor. Eu acho interessante mesmo, sábio, a própria postura de Ezequiel, não é? Quando Deus lhe pergunta, olha, achas que estes ossos voltam à vida? Achas que esta situação pode ser redimida? Achas que este relacionamento pode ser restaurado? Acho que este coração partido, de facto, possa ser sarado. Ezequiel não diz, sim, claro. Claro que sim, tu és Deus. Não é? É interessante, a fé de Ezequiel não é superficial, nesse sentido. Ao ponto de... Ele também sofreu muito. É realista a resposta dele. Mas segura a possibilidade do poder de Deus. Tem essa abertura. Sabe que o processo não está nas mãos dele. De facto, o Senhor é Deus. De facto, é o Senhor que criou aqueles ossos e que traz a vida, que traz o sopro de vida. Mas é uma resposta de expectativa. Senhor, tu sabes. que traz-nos então ao convite final que eu vejo neste texto, que é o convite para nós vislumbrarmos a visão de restauração que Deus tem sobre todas as situações. Versículo 12 a 14. Diz ao meu povo de Israel, onde nós hoje nos incluímos: eu, o Senhor, vou abrir as suas sepulturas e fazê-los sair delas para poderem regressar à terra de Israel. Quando eu abrir as sepulturas onde o meu povo se encontra encerrado e os fizer sair, ficarão a saber que eu sou o Senhor. Porei neles o meu sopro de vida e vou fazer com que tenham vida novamente, para que possam habitar no seu país. Então saberão que eu sou o Senhor e que tudo o que prometi fazer hei de realizar, palavra do Senhor. Incrível pensar, e no fundo nós temos isso, o efeito daquilo que Ezequiel de facto cumpre, não é? Ezequiel fala aos ossos, traz esta palavra, depois fala ao sopro de vida, traz. E Ezequiel transmite a mensagem e no 10 temos esse efeito visível do também abrir das persianas. O sopro de vida entrou naqueles corpos que voltaram à vida e se levantaram. Nós às vezes podemos, quem pega neste texto muitas vezes passa-nos de relance a maravilha que isto é. Lembrem-se, inicialmente estamos a olhar para um vale de ossos. Se nós hoje víssemos um vale de ossos, eram muitos e muito secos. Não esperamos nada de uma paisagem assim. Mas disto, temos corpos que entretanto ganharam músculos, que voltaram à vida, se levantaram e eram neste número enorme. Vislumbrar esta visão que vai para além da nossa. O nosso olhar não chega muito longe. Precisamos de ajuda. Tanto dos outros, às vezes, que trazem outras perspectivas, e a ajuda de Deus que vai mesmo além. O nosso próprio olhar tem de ser sarado, porque às vezes viu e ficou desiludido. Mas mesmo o nosso olhar pode ser restaurado. Se o nosso olhar for restaurado, o nosso corpo tem luz. Claro que este processo de abrir persianas, de sentar com ossos, conversar com ossos, é duro. Precisamos de ter esta graça. Deus quer trazer luz e vida. E não devemos andar sozinhos. Mas devemos andar com estas palavras de Jesus que querem trazer vida. E com estes amigos, família, comunidade que nos constrói. Então, neste texto, não é? Relembro estes convites que eu retiro, não é? Deus convida-nos a não nos assustarmos quando Ele nos leva a sítios onde não queremos ir. Talvez estamos lá por alguma razão. E quando estamos lá, que o nosso olhar seja guiado pelo Dele. Vamos ficar assoberbados, talvez, não saber bem o que fazer. Então, Senhor, guia o meu olhar. O que posso ver? Para onde queres que eu me detenha? Talvez temos de sentar-nos com ossos e reconhecer a sua existência, o seu impacto, seja na nossa vida, seja na vida dos outros. E talvez temos de ter uma conversa, ouvir o que eles nos querem dizer, revelar. No meio disto não estamos sozinhos. O convite é ouvir a voz de Deus que traz luz e deseja trazer vida. Neste movimento estamos também a reconhecer que é o Senhor que é Deus. Não controla o processo, mas até é melhor assim. Ele De facto, cuida de nós e Ele é o Senhor mesmo das situações que parecem impossíveis. E nisto Ele quer, tal como numa visão assim, abrir as nossas persianas, abrir, esticar o nosso olhar para vislumbrar uma visão bem mais além do que imaginamos, da morte para a vida, da destruição para a restauração. É curioso, de volta àquela caminhada na Chequia, e lembrem-se, a paisagem no lado checo era muito desolada, aqueles troncos estendidos, parecia triste. Mas eu e a Judith continuámos a caminhar e, de repente, volta e meia, notamos uns focos de verde no chão. E fez-me lembrar o que acontece também aqui em Portugal depois de incêndios, não é? Volta e meia, passado algum tempo, vemos estes focos de verde. Vida nova a crescer das cinzas. Vida a sair mesmo de uma paisagem de devastação. E foi curioso, nós passamos a chamar aquilo de shocking green, um verde chocante, porque parecia mesmo um verde que chocava com a outra paisagem. Mas foi algo que nos trouxe ambas esperança. E por vezes também precisamos desses laivos de verde à nossa volta. Relembram, lá está, esta visão de vida que Deus quer trazer. Quero convidar-vos a fechar os olhos. Respirem fundo. E enquanto respiram, sintam o ar que nos foi dado hoje, que atravessa os nossos pulmões, que também alimenta os nossos ossos. Respiram e sintam esse ar, esse sopro de vida. Procurem ouvir o que Deus está a dizer. Talvez há ossos que vos vieram à mente. Talvez ossos que têm de... com quem temos de sentar. Mas imaginem, neste momento, este verde chocante por entre os ossos secos. Pintem esta imagem na vossa mente. Respirem fundo. Escutem a voz suave de Deus. Senhor, nós queremos agradecer-te que tu estás conosco, sentado ao nosso lado, a caminhar por entre as nossas paisagens, que podem ser mais ou menos verdes, podem ter mais ou menos devastação, tu bem sabes. E queremos agradecer-te que tu trazes a luz. Não há canto escuro onde a tua luz não consiga chegar. Podemos respirar fundo e saber que tu és o nosso Senhor e estás a levar-nos aos lugares onde queres trabalhar. Podemos estar tranquilos com o teu processo, pois Ele quer trazer vida à nossa vida, à nossa comunidade, aos nossos relacionamentos, ao nosso trabalho. Tu desejas trazer vida pela tua luz. E que assim seja. Amém.